Antes de iniciar a nossa sessão plenária, peço aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as portas ao público. Muito obrigado. E peço à senhora deputada Maria de Luz Rosinha o favor de ler o expediente.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito bom dia a todas e a todos. E passo a anunciar a entrada do projeto de resolução 372 do Chega, que baixa à 13ª Comissão. Do projeto de resolução 373 do PAN, que deixa à 6ª Comissão. Do 374 do Bloco de Esquerda, que deixa à 11ª. Do projeto de resolução 375 do Chega, que deixa à 2ª Comissão, em conexão com a 5ª. E do projeto de lei 459 do PSD, que deixa à 11ª. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O primeiro ponto da nossa ordem do dia é a apreciação do projeto de lei número 140 do Bloco de Esquerda, que garante a gestão pública do abastecimento de água e do saneamento, assim como o de dois projetos de lei que com ele são arrastados. Para apresentar o projeto de lei do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a água é um direito fundamental, essencial à vida e protegido quer nos acordos internacionais que Portugal assinou no espaço da Organização para as Nações Unidas, quer enquanto direito constitucional previsto num dos mais básicos da Constituição da República Portuguesa. No entanto, vemos que muitas das vezes o acesso a este bem essencial à vida é dificultado por entraves económicos. Porque, sendo ele essencial, é também, ao mesmo tempo, apetitoso para diversos interesses económicos que vêm, como sua mais principal relevância, o lucro que lhes pode dar. Infelizmente, ao longo dos tempos, PSD em particular, mas não só, tem permitido que a privatização de sistemas municipais de água coloque em causa o acesso a este bem e serviço essencial. E o resultado é inequívoco, mas vale a pena ser chamado a atenção. Diz-nos a DECO, num relatório recente sobre tarifas de água, que após analisar os tarifários de água e o serviço em todo o país, há duas conclusões que são óbvias. A gestão pública é mais eficiente e é mais barata. E esta conclusão é importante porque nós, se assistimos a um processo das últimas décadas de privatização de serviços de água, ele foi desastroso em Portugal, como foi desastroso em vários países. Resultou em aumentos de preços, novas taxas e em deterioração de serviços. As pessoas passaram a pagar mais para ter pior serviço de abastecimento. E, no que toca a uma preocupação fundamental, haver até o maior desperdício de água num contexto em que as alterações climáticas nos exigiam um maior cuidado nas redes de água e abastecimento. E é por isso, não por acaso, face aos dados que a DECO apresenta em Portugal, mas que são inequívocos também pela própria ONU em vários países por todo o mundo, que municípios como Paris, como Berlim, que várias cidades nos Estados Unidos da América, atenção à iniciativa liberal, nos Estados Unidos da América, tenham optado por remunicipalizar a água. Porquê? Porque a entrega a privados, a entrega ao mercado, é pior para as populações, é pior para o acesso a este serviço essencial, este bem essencial, como é a água, como é a distribuição da água, é pior para o ambiente. O mesmo aconteceu aqui em Portugal. Recentemente Setúbal tomou essa decisão, Mafra, com a decisão de remunicipalizar o abastecimento e a distribuição de água, poupou na fatura das famílias em média 13%, vemos o mesmo nas intenções de Carrazeira de Anciães, de Paredes e de outros municípios. Mas é curioso como, depois de privatizar, há um caminho de pedras para remunicipalizar. O serviço é pior, é mais caro, inventam-se taxas, está-se a sobrevalorizar o pagamento aos privados, mas para desfazer aqueles contratos eles parecem blindados. E tudo, tudo é difícil. Assistimos isso, por exemplo, em vários municípios, que, como Paredes, como Passos de Ferreira, até o próprio Tribunal de Contas lhes coloca dificuldades. Não sabem muitos deles sequer quem são os proprietários das empresas privadas, porque essas já passaram de mãos de fundos em fundos privados. Aliás, a atual presidente da ERSAR era anterior administradora de uma das empresas privadas e, por isso, não por acaso, retirou a obrigação das empresas privadas dizerem quem são o seu titular e criando aqui mais um espaço de opacidade. E por isso que o Bloco de Esquerda propõe é simples. Que ouçamos a ONU, que ouçamos a DECO, que ouçamos as populações, que ouçamos os presidentes de Câmara e que os ajudemos a remunicipalizar os sistemas de água que são atualmente privados. Que proibamos novas concessões e que o resgate público seja um direito legal a que o Estado Central também dê apoio às autarquias. Disse.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Desde o 25 de Abril até 1993, o serviço de abastecimento público de água e saneamento de águas residuais foram sempre uma responsabilidade exclusiva da administração local, ou seja, por entidades democraticamente eleitas, escrutináveis e orientadas para o serviço público. A partir de 1993, os diversos governos aprovaram, ao longo dos anos, legislação que foi criando as condições para a privatização do setor, numa lógica de apropriação privada gradual dos serviços de água e saneamento. Em 2020, o modelo de gestão concessionada representava já 12% e o modelo de delegação atingia 13% das entidades gestoras. A privatização dos serviços de águas, que o PCP sempre combateu, tem vindo a revelar-se cada vez mais desastrosa, representando a degradação da qualidade dos serviços e o agravamento das assimetrias no acesso aos serviços, principalmente através do aumento dos preços para a satisfação dos lucros das empresas concessionárias. Os serviços de águas com rede fixa são, por definição, monopólios naturais e as concessionárias formam um oligopólio. Como era previsível, os resultados das privatizações nesta área têm-se demonstrado ruinosos para as autarquias locais e atentatórios do direito universal à água e ao saneamento. Assistimos, no plano internacional e também com uma expressão no plano nacional, a um movimento de remunicipalização destes serviços, depois de uma época de completa privatização. Entre centenas de reversões por todo o mundo, cita-se o exemplo paradigmático da reversão para a gestão pública do abastecimento de água da cidade de Paris, anteriormente concessionada às duas maiores multinacionais do setor, que foi acompanhado por dezenas de cidades francesas e que a 1 de janeiro de 2023 se juntaram às cidades de Lyon e de Bordeaux. Também em Portugal, temos o recente exemplo da autarquia de Setúbal, que reverteu para a esfera pública a gestão do abastecimento de água, reintegrando os trabalhadores, garantindo a continuidade do serviço e a redução do preço aos consumidores. O PCP propõe uma lei que impossibilite quaisquer novos contratos ou a renovação de concessões, por forma a garantir a gestão pública da água. A proposta não põe em causa contratos de concessão atualmente existentes, porque prevê um regime transitório até ao final dos contratos atualmente em vigor, e a existência dessa salvaguarda também não impede nenhuma autarquia de proceder à denúncia desses contratos, nomeadamente quando esteja em causa o cumprimento das obrigações contratuais. Prevê ainda que, tal como no excelente exemplo de Setúbal, seja assegurada a continuidade do serviço e a integração de todos os trabalhadores, mantendo todos os direitos de contratação coletiva mais favoráveis até a nova negociação. Senhoras e senhores deputados, se a água é um direito humano universal, assim reconhecido pela Organização das Nações Unidas, então a sua gestão não pode estar sujeita a lógicas de lucro máximo. O controle deste bem essencial à vida tem de estar sujeito a lógicas de interesse público, de controle democrático e de resposta às necessidades das populações e do país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito Muito obrigado, Sr. Presidente, e bom dia a todas e a todos. Quando falamos em saneamento básico, falamos de acesso, evidentemente, a um bem precioso e essencial como a água, mas falamos de todos os direitos fundamentais. Falamos de higiene e de saúde, falamos de dignidade, falamos de ambiente, falamos de sustentabilidade. É um elemento central de uma vida harmoniosa em comunidade e de uma vida sustentável em relação à natureza. Não é por acaso que um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, o número 6, é sobre água potável e sobre saneamento. Em particular, sobre o acesso a saneamento para todas as pessoas. Agora, pensemos em Portugal, um país desenvolvido segundo todos os critérios internacionais, no qual um quinto da população não tem ainda, ou um pouco menos do quinto, 15%, não tem ainda acesso a sistemas de tratamento secundário de águas residuais. 50 mil pessoas não têm ainda água canalizada. Cerca de 50 concelhos não atingem sequer os 50% de cobertura de alojamentos servidos por sistemas de drenagem de águas residuais. Segundo o relatório anual dos Serviços de Águas e Resíduos de Portugal, em 2021 conclui-se que os investimentos nesta área ao longo das últimas décadas e a taxa de adesão ao serviço é baixa e que o sistema é ineficiente. Além disso, temos uma lógica de privatização que nos últimos anos levou a cooptação por parte de grupos económicos que muitas vezes corromperam executivos municipais, basta olhar para as notícias, e que deram origem a câmaras municipais hiperendividadas. O LIVRE entende, por isso, que é necessário um reconhecimento explícito do direito ao saneamento básico na própria Constituição, no processo de revisão constitucional que temos agora em curso, e instituir uma rede pública de abastecimento de água e saneamento, coordenada pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática, que garanta os princípios de universalidade de acesso, integralidade de planeamento com políticas públicas de saúde e de ambiente, eficiência e sustentabilidade económica, transparência e qualidade e articulação com outras políticas públicas. E por isso agradecemos ao grupo parlamentar do Bloco que trouxe este debate à Câmara e ao PCP que apresentou também propostas que vão no mesmo sentido de trazer de novo ao público aquilo que nunca deve deixar de ser público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir agora no debate, tem a palavra o Sr. Deputado do Chega, Gabriel Mitar Ribeiro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, saúdo o Bloco de Esquerda, o PCP e o LIVRE por trazerem a debate projetos sobre o abastecimento de água, o saneamento de águas residuais e há uma referência também à gestão de resíduos urbanos. Qualquer destes projetos defende o monopólio dos serviços públicos. A posição do Chega é de rejeitar esta posição liminarmente. Nós defendemos compromissos equilibrados entre entidades públicas e entidades privadas e é isso que permite ter o menor custo possível para os utilizadores e níveis elevados de qualidade dos serviços. Os projetos da esquerda só veem o lado bom do público e o lado mau do privado. O contrário seria a mesma coisa, mas é que a realidade desmente isso. Veja-se o exemplo de Sintra. A transição da gestão privada para a gestão pública degradou a qualidade dos serviços. O PCP refere o inverso para Setúbal. Nós confiamos na vossa avaliação, mas no vosso projeto só referem a redução do preço aos consumidores. Não há uma palavra do vosso projeto sobre a qualidade. Há um outro caso. Em 2020, o desperdício de água potável atingiu 122 milhões de metros cúbicos, o equivalente a quase 3 meses de consumo nacional. Há uma empresa privada, não vou dizer qual é, que consegue reduzir significativamente esse desperdício. E eu coloco a questão que é esta. Ao Bloco de Esquerda, PCP e LIVRE, a complementaridade, a concorrência e equilíbrio entre o serviço público e o serviço privado defende ou não defende as populações, defende ou não defende o ambiente. Mas eu quero colocar um outro aspecto, tem a ver com a carga globalista dos projetos em discussão. Não é possível ignorar a gravidade das pressões que diminuem os recursos hídricos do planeta. Essas pressões resultam do crescimento demográfico, resultam das atividades económicas e das alterações demográficas. E há um elefante branco no discurso ambiental da esquerda, que é a África. A esquerda usa e abusa de casos como a Amazónia do tempo de Bolsonaro para esconder...